Vou dar início à sessão. Sabemos que os membros do governo já se encontram no edifício. Estavam apenas à espera que estivéssemos em ordem para serem chamados e já foi transmitido que a comissão está pronta para o início do debate. E não sei se estão à espera que mande abrir as galerias. Podem abrir as galerias, no caso de haver aí público que queira assistir a esta parte da sessão.
É
como se fosse um debate em comum. Bom, muito obrigado pela presença dos senhores deputados de Estado, do Ensino e da Administração Escolar e do Ensino Básico e Secundário, que dão as boas-vindas à nossa Comissão, para intervirem, como é seu direito, no debate da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário. É este o título oficial do diploma que vamos discutir. Esta discussão processa-se na sequência de um requerimento apresentado pelo PCP, que requereu não só a apreciação parlamentar, mas também que essa apreciação parlamentar se fizesse em comissão, dada a impossibilidade de ser feita em plenário. E a que se juntou também o requerimento de apreciação parlamentar do Partido Socialista sobre a mesma matéria. Esse requerimento foi apreciado em comissão. Nos termos do regimento, a apreciação parlamentar pode processar-se assim desde que não haja oposição de qualquer grupo parlamentar, o que se verificou. Nenhum grupo parlamentar objetou e, por isso, nós podemos proceder a este debate da apreciação parlamentar em comissão, o que é a primeira vez que acontece nesta legislatura e, creio que também, na história desta comissão. Não? Não é? Nesta comissão. Na história desta comissão. E, portanto, assim não sou desmentido, o que parece que corresponde, portanto, à verdade. A grelha que vamos aplicar é uma grelha sobre que nós discutimos e que aprovámos ontem e que é uma réplica da grelha que é habitualmente seguida em plenário. E, portanto, os tempos estão fixados nos placares eletrónicos e estão distribuídos da seguinte forma: 3 minutos por cada grupo e o Governo, mais 1 minuto por autor, quer da apreciação parlamentar, quer da iniciativa legislativa, apreciada, e, portanto, o Governo, o PCP e o PS têm 4 minutos, é essa a razão por terem mais tempo que os outros têm 3 minutos para intervir. A dinâmica do debate será como, habitualmente, numa sessão plenária, ou seja, será aberta pelos partidos que requereram a apreciação, pela respectiva ordem, primeiro o PCP e depois o Partido Socialista, que usarão o tempo que entenderem, e depois o resto do debate processar-se-á por inscrição. Enquanto houver tempo, podem se inscrever para intervir. Quando esgotar o tempo, soou o gong para o partido que esgotou o tempo. E, portanto, a mesa irá anotando as inscrições à medida que o debate for fluindo. Dou, portanto, a palavra para iniciar o debate ao Partido Comunista, ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, antes disso, para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, para que fique registado um protesto do Grupo Parlamentar do PCP sobre a grelha de tempos que o Sr. Presidente decidiu e que foi depois sufragada pela maioria, exclusivamente com os votos da maioria PSD-CDS, com os votos contra dos restantes partidos, para evidenciar nesta reunião a arbitrariedade da decisão, contrária inclusivamente à prática da nossa Comissão, no que toca a iniciativas legislativas, e que exclusivamente para este caso foi encontrada a mais pequena grelha para que o Governo pudesse obviar a não responder às questões que lhe vão ser colocadas ou para que não possamos cabalmente trabalhar todas as intervenções dos grupos com mais profundidade. Nesse sentido, e porque é mais importante o protesto do que a saudação, deixo o protesto em primeiro e agradeço a solicitação que o Sr. Presidente fez da sala do plenário, da sala das sessões, para que esta reunião se realizasse com a possibilidade de mais pessoas a acompanharem, além dos deputados que compõem a comissão, hoje recheada e visitada por deputados, inclusivamente, que habitualmente aqui não participam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro pediu a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, no mesmo sentido.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para deixar claro também de algumas circunstâncias que nos parecem ser úteis recordar neste momento. Este pacto faz-se porque a maioria assim a sentiu, porque a maioria entendeu que era importante fazê-lo. Porque a apreciação parlamentar não tinha que ser feita nos moldes em que está a ser feita, porque já não havia plenários para fazer. E recordar também de que esta grelha é a grelha que é utilizada em plenários, quando o plenário da Assembleia da República debate e faz apreciações parlamentares. E por isso não consigo perceber, de facto, esta, digamos, o problema levantado pelo Partido Comunista, tanto mais, recordando aqui, que o Partido Comunista começou por dar anuência a esta grelha de manhã, retificando depois a posição da parte da tarde. Mas o que importa aqui frisar é isto. Se a maioria fosse esta maioria malvada que o Partido Comunista pretende afirmar, nem sequer se fazia este debate e era tudo legal. Esta maioria entendeu que, para além do regimento, havia uma questão de matéria política importante de debater, olhos nos olhos com os partidos todos. E por isso, e por isso anuiu a fazer-se este debate. Mas, não me querendo substituir ao Governo, a verdade é que o Governo também não era obrigado a estar aqui. Mas o Governo também entendeu que era importante a sua presença e a sua participação no debate. E por isso volto a dizer o que já disse. Não compreendo este lamento do Partido Comunista, porque penso que estamos todos nesta comissão de parabéns por termos percebido a importância deste debate neste momento e a dignidade que lhe demos, nem mais nem menos aquele grelha de tempo que o plenário dá às apreciações parlamentares e abrindo as portas às pessoas que quisessem acompanhar estes trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só, enfim, Sr. Deputado Acácio Pinto tem a palavra para...
Para uma interpelação à mesa nos mesmos termos, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Acácio Pinto, tempo.
Muito obrigado. É só para dizer que, efetivamente, o Partido Socialista entendia que esta grelha devia também ser mais alargada e propôs, inclusivamente, que ela fosse mais alargada. Em política não há generosidade e, portanto, nós não estamos gratos ao PSD nem ao CDS por terem dado o aval a esta discussão. Esta discussão faz todo sentido e, atendendo a que este decreto que está aqui em apreciação foi publicado a 5 de julho, não havia efetivamente outra forma de ele poder ser apreciado se não fosse assim, porque senão perdia toda a utilidade. Portanto, era só para registar que o Partido Socialista também entendia que, seguindo, enfim, uma metodologia que era mais adequada, devíamos ter mais tempo, até porque na especialidade, quando as apreciações parlamentares são na especialidade discutidas em comissão, elas prolongam-se muito mais tempo. E daí que nós entendêssemos também que deveria ter 5 minutos para os proponentes, 5 minutos para todos e mais um minuto para os proponentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago, vi que pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa, apenas...
Sobre o mesmo assunto?
Sobre o mesmo assunto.
Ó, Sr. Deputado, com todo o respeito, usará da palavra, não lhe vou tirar a palavra, mas não faz muito sentido que nós gastemos mais tempo a discutir o que já discutido, como nós já sabemos, e que não discutamos o que falta discutir. Aliás, ainda me falta falar, porque este debate só faz sentido, não é um debate, é uma representação para o público que está a assistir e que não participou no debate ontem. Todos nós sabemos o que é que se passou ontem, portanto, não...
Sr. Presidente, acho que esse tipo de considerações, o Sr. Presidente falará das suas e o que é que motivam as suas intervenções. Peço-lhe que não aplique as suas considerações às intervenções do PCP. E eu gostava apenas de dizer o seguinte, foi o Governo que precipitou esta situação ao publicar em cima da hora um documento com esta importância. E é o Governo que cria a circunstância desta Comissão não ter objetivamente outra forma de debater com espaço esta iniciativa, porque se utilizássemos um mecanismo normal de discussão em plenário com baixa à Comissão das Propostas, iríamos discutir esta apreciação parlamentar quando já estava em prática nas escolas.
Senhor Deputado, e, portanto, já está a entrar na matéria do debate.
Não é matéria do debate, é processual e, portanto, eu julgo processo, sim, é formal e julgo, portanto, que guardemos... justifica bem o alargamento da grelha.
Bom, a grelha está decidida, foi decidida, e eu só tenho que dizer, também para as pessoas que não participaram do debate, tenho que recordar o que é que se passou. Ontem de manhã nós apreciámos em comissão uma grelha que foi proposta, efetivamente por mim, com base na prática que é seguida nesta Assembleia, no único procedimento de apreciação parlamentar. É a grelha que existe, é definida para o plenário, e foi essa que foi apresentada de manhã. E por consenso foi aceite. Por consenso foi aceite a grelha D. No final da manhã, o PCP entendeu reabrir a questão, que por consenso, na presença de deputados de todos os grupos, incluindo deputado do PCP, tinha sido aceito pacificamente de manhã, com abertura e com generosidade, tratando-se de uma questão nova, o debate foi reaberto sobre essa matéria. Os grupos e a Comissão debateram a ver se era possível outro consenso. Não foi possível outro consenso e, portanto, por maioria, confirmou-se a decisão que tinha sido tomada de manhã e tem como precedente, no meu entender, e é isso que eu invoco como defesa, o mais alto precedente que se pode ter nesta Assembleia, que é uma grelha aprovada numa conferência de líderes onde estão assentes todos os líderes parlamentares. E é essa a grelha que vamos seguir, é isso que foi decidido e, portanto, é assim que procederemos numa prática que é habitual e, aliás, no cenário que é do plenário. Portanto, eu vou dar início esta grelha, está claro como é que ela foi decidida e aplicada, estão registados os protestos e os comentários dos partidos que aqui quiseram reeditá-lo e portanto vamos dar início formalmente ao debate e pode portanto começar a contar-se o relógio. Sr. Deputado Miguel Tiago, Sr. Deputado Rita Rato, quem é gostoso da palavra? O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra para dar início ao debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP apresentou esta apreciação parlamentar, ela é acompanhada, como já se sabe, de um projeto de resolução para a cessação de vigência do decreto-lei que estabelece aquilo que se chamou a revisão da estrutura curricular, porque, no essencial, este governo vem seguindo a linha política de já de Maria de Lourdes Rodrigues e do anterior governo, de má memória, no que toca à estratégia de atacar os professores para fragilizar e destruir a escola pública nos seus pilares mais fundamentais. Esta estratégia de desfiguração da escola pública já vem de trás e, infelizmente, inclusivamente um secretário de Estado que antes de um partido que se afirmava contra a estratégia posta em prática pelo anterior governo, é agora, curiosamente, o homem do leme desta nova estratégia de destruição, atacando os direitos dos professores, atacando o emprego docente e atacando inclusivamente a formação integral do indivíduo, a formação da cultura integral do indivíduo como objetivo maior da escola pública, convertendo-a cada vez mais numa espécie de instituto de formação profissional para que os miúdos aprendam muito bem a cumprir as ordens, mas nunca aprendam a questioná-las. E o Sr. Secretário de Estado, que antes que faz parte de um partido que antes se identificava muito, inclusivamente, lembro-me de aprovarmos aqui um projeto de resolução para travar o processo do fim do par pedagógico, é agora quem efetua um autêntico bullying sobre os professores, utilizando o seu emprego, inclusivamente, como elemento de chantagem. São milhares de horários zero previstos nas escolas. Provavelmente, e isto é quase certo, significa também que a grande maioria dos professores contratados atualmente não serão novamente contratados. Conjugando a organização do ano letivo, os mega-agrupamentos, a chamada revisão da estrutura curricular com o fim das disciplinas e de um conjunto de áreas curriculares não disciplinares, estamos a falar de largos milhares de professores no total de horário zero e professores não contratados. Ou seja, uma proliferação do horário zero que o seu Ministério dizia combater. Para dizer que sim à Troika e garantir os 102 milhões de poupança através de uma revisão da estrutura curricular, o seu Governo está objetivamente a atacar os professores para destruir a escola pública. Por isso mesmo, a revogação, que é a única solução que está atualmente em cima da mesa, por proposta do PCP, acompanhada inclusivamente também por um projeto de resolução do Partido Socialista, é a única solução que os deputados têm para travar esta sangria que o Governo quer impor à escola pública e no emprego docente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Acácio Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não foi de ânimo leve que o Partido Socialista avançou para o pedido de apreciação parlamentar deste decreto-lei. Porém, o que está em jogo é demasiado grave. Milhares de horários zero. Este desfecho era previsível. Dissemo-lo neste Parlamento por várias vezes e o Governo omitiu outras tantas vezes. Milhares de horários zero é, pois, o resultado de quê? Das políticas desta equipa ministerial. Deste Governo. Sim, de um governo, ele um governo zero. Afinal, a implosão que Nuno Crato queria fazer não era a do Ministério da Educação. Era a implosão da escola pública, do Serviço Público de Educação, é, afinal, a implosão de milhares e milhares de professores contratados e de professores dos quadros. Terão, pois, a nossa frontal oposição para este violento ataque e não se escudem no memorando de entendimento. Está sim no vosso entendimento e no entendimento de vossas excelências estas políticas para a educação. Só uma turbação inadmissível desta equipa ministerial que nunca admitiu este desfecho. Só uma turbação. Um desfecho sempre dolosamente, em termos políticos, omitido por Nuno Crato nesta casa e pelos senhores secretários de Estado, quando questionados pelo Partido Socialista e por outros partidos. E não continuem com a farsa, não continuem. Desçam à realidade e assumam os erros que têm vindo a cometer e tirem as devidas consequências, mudem de rumo. Não há nenhum mal nisso, na mudança de rumo. O mal existirá é se teimarem em continuar a esconder-se atrás de cortinas de fumo. Ou então tentem a honradez. Também podem tentar a honradez. É dizer que isto é o que vossas excelências querem. É a vossa opção ideológica. Não façam conferências de imprensa, como assistimos recentemente, é fazer de conta. É dizer que precisam de todos os professores. Que foi porque ficaram alarmados com os números das plataformas, que foram carregadas na sexta-feira,
quiseram tentar abrandar a violência que está instalada e a revolta que está instalada nas escolas, a dizerem que os professores são todos necessários, sejam frontais por uma vez. Parem. Acabem com estas matrizes curriculares. Reduzam o número de alunos por turma. Acabem com esta minutização dos tempos letivos. Mas afinal o que é isso? 1.100 minutos. Terminem com estas fórmulas, Sr. Secretário de Estado. Terminem com estas fórmulas. As escolas não precisam de fórmulas e não podem ser transformadas em tabelas de Excel. As escolas são espaços de ensino e de aprendizagem. São espaços de liberdade e também de autonomia. Mas não é da vossa autonomia. O que têm feito é tudo menos autonomia. O que têm feito é um caminho de centralidade absoluta. Aliás, o que visam, é claro agora, é comandar todas as escolas a partir de 5 de outubro. Qual diretor, qual quê? O que querem é transformar os diretores em aplicadores e em preenchedores de plataformas informáticas. Não tenham medo de dar às escolas a verdadeira autonomia. De as deixarem fazer a distribuição do serviço pelos docentes que têm disponíveis. Não os mandem para horário zero para depois os colocarem em apoios e mais apoios. Não tirem a dignidade aos professores, atirando-os para o inferno, onde depois, com a candura ministerial, do faz de conta, evidentemente, dizem que precisam de todos. Isto não é politicamente sério. Acabem com isto. Foi por tudo isto, portanto, que o Partido Socialista, e isto não cabe em 4 minutos, dizer muito mais havia para dizer. Mas espero que o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, o PSD e o CDS possam, por uma vez, perceber o que está em jogo, e termino, Sr. Presidente, o que está em jogo, e que possam votar o projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou da cessação da vigência do Decreto 139. Termino, Sr. Presidente, dizendo ao Governo que se deixe de experimentalismos, que se deixe de experiências e que envolvam e que devolvam a todos os professores a dignidade que eles têm e que eles merecem. Revertam esta situação aprovando o projeto do Partido Socialista a bem da escola pública, senhores deputados do PSD e do CDS, e a bem de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. A mesa não tem inscrições, aguardo inscrições. Tem a palavra para o PSD, a senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Muito boa tarde, senhor Presidente, senhora, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O processo de revisão da estrutura curricular dos ensinos básico e secundário, contrariamente àquilo a que estávamos habituados, tem vindo a ser sujeito a várias fases de consulta pública, o que já não acontecia desde 2004, para que todos aqueles que queiram possam participar na construção deste modelo. E, efetivamente, centenas e centenas de instituições e pessoas o fizeram, tendo muitos dos contributos sido incluídos. Salientamos a preocupação de atempadamente preparar e divulgar todas as medidas para que o ano letivo 2012-2013 possa iniciar-se num ambiente de estabilidade. Todas as medidas agora em implementação visam que, da mesma forma que o Sistema Nacional de Saúde deve centrar-se no doente, o Sistema de Justiça no cidadão, também o sistema educativo deva focalizar-se no aluno, naquilo que cada jovem precisa saber hoje para melhor enfrentar os desafios da sociedade atual. Impõe-se definir claramente quais são as regras e competências que os nossos jovens precisam dominar para que sintam a real premência do que lhes está a ser ensinado, para enfrentar de forma conhecedora e criativa o mundo do trabalho. Com este intuito, o Ministério da Educação diminuiu a dispersão curricular e reforçou a carga horária das disciplinas consideradas internacionalmente como estruturantes, por exemplo, as línguas, matemática, ciências, etc. Introduziram-se medidas de combate ao abandono escolar, vão ser reprogramados os cursos profissionais para que possam ser encarados como verdadeiras alternativas no percurso educativo dos jovens. No intuito de combater o insucesso escolar, intensifica-se o sistema de avaliação de conhecimentos, para que mais cedo possam ser identificadas dificuldades de aprendizagem mais ou menos graves, a fim de mais precocemente também se poder atuar. As metas de aprendizagem, também em discussão pública, estão igualmente a ser aferidas às novas estratégias em implementação. E, por último, não posso deixar de referir o profundo reforço da autonomia agora atribuída às escolas. A autonomia, há tanto tempo reclamada por quem nas escolas apelava, é essa premência, seja a nível da gestão de recursos físicos e humanos, seja a nível da adequação de conteúdos curriculares aos diferentes enquadramentos locais. Entendido.
Não tenho mais inscrições. De maneira, dou por encerrado o debate. Está debatido o assunto, não havendo mais inscrições. Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, só para perguntar ao Sr. Secretário de Estado, aos Srs. Secretários de Estado, porque é que pediram a participação neste debate, se não fazem intenção de utilizar o tempo. É que os grupos parlamentares, estou certo, não falo só pelo PCP, tencionam gerir os seus tempos disponíveis também, em função desse debate, aliás, dignificando o trabalho parlamentar, não parece ser a vontade dos Srs. Secretários de Estado.
Bom, enfim, essa pergunta está feita, enfim, não... É uma pergunta mais retórica, todos os seus deputados ouviram, cada interveniente do debate...
Eu solicitava que não comentasse sempre as minhas intervenções.
Não, mas, oh, Sr. Deputado, interpelou-me a mim. O Sr. Deputado Miguel Tiago usou o seu direito de me interpelar a mim. E eu estou a responder, portanto, a pergunta está feita, portanto, eu não tenho nenhuma resposta a fazer. As pessoas intervenientes no debate inscrevem-se ou não, consoante pretendem. Bom, o Sr. Secretário de Estado pediu para se inscrever, está inscrito. Não havendo mais ninguém inscrito, pode usar a palavra nesta altura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta nossa participação na apreciação parlamentar que é feita sobre este diploma, nós... Depois de vos ouvirmos atentamente, temos também um pedido para fazer, com o qual concordamos quando foi usado por um dos senhores deputados. Peço também que não usem nas vossas palavras as intenções do Governo. Nós, neste diploma que está em apreciação, este diploma foi um diploma participado. Não tínhamos uma discussão pública desde 2004, que não havia uma discussão pública. Desde 2004, a última vez que foi feita uma revisão no ensino secundário, que não havia participação pública em nenhuma revisão ou reforma no sistema de ensino. E foi amplamente participada esta revisão e deu... Fruto dessa participação foi feito este diploma, um diploma que tem objetivos específicos bem expressos, como a autonomia, com maior flexibilização, gestão curricular, não são temas esquecidos aqui e que aqui estão. E, entre outras coisas, e que eu também posso questionar, mas será mau reforçar as disciplinas de português, matemática, história, geografia, física e química ou ciências naturais? Será mau introduzir uma cultura de rigor e de excelência? Será mau permitir uma maior autonomia às escolas através da gestão da carga horária curricular e da oferta de disciplinas próprias? Será mau possibilitar o apoio a grupos homogéneos para os recuperar nas suas aprendizagens? Será mau permitir a coadjuvação? Para não falar da apreciação que fizeram sobre a atenção que este Governo dispensou à educação e perguntar, será mau terminar com os PITs que sobrecarregavam os professores com trabalho burocrático? Será mau terminar com as aulas de substituição que colocavam uma série de recursos na sala de aula que não eram utilizados? Será mau permitir aos docentes em condições específicas, com doenças graves, que sejam colocados junto das suas zonas de residência ou de tratamento? Será mau permitir aos docentes que se possam aproximar da sua residência? Será mau permitir aos docentes as permutas? Será mau gerir com racionalidade os dinheiros públicos?
Não tenho... Alguém deseja se inscrever para usar a palavra? Sr. Deputado, é para intervir no debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a iniciativa que é aqui trazida pelos grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Como sabem, o Bloco de Esquerda não tem o número de deputados suficientes para poder fazer uma apreciação parlamentar. Contudo, entregámos já na mesa da Assembleia da República um projeto de resolução no sentido de cessação de vigência do 139 e daquilo que são as suas propostas políticas. E queria também saudar todos os cidadãos, todas as pessoas que hoje se quiseram juntar a nós nesta discussão, que eu creio que demonstra a centralidade da matéria política que estamos hoje a analisar. Eu esperei muito calmamente a intervenção por parte do Governo e queria lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que, como se costuma dizer, os senhores puxem pela imaginação, nós queremos mentiras novas, porque essas já estão absolutamente gastas. Tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado não bate certo, não bate certo com a vossa própria proposta de revisão de estrutura curricular. Os senhores apresentaram-se dizendo que queriam reduzir a dispersão em matéria de disciplinas e áreas curriculares, pois pegaram numa disciplina que tinha capacidade instalada, níveis de sucesso, capacidade de integração dos alunos na escola e dividiram-na em duas. E acabaram com esta disciplina apenas e só para acabar com o par pedagógico. E, Sr. Secretário de Estado, eu lembro-me muito bem onde é que o senhor estava na legislatura anterior. O senhor Secretário de Estado, na altura, era chefe de gabinete do grupo parlamentar do CDS, onde pontuava como líder do partido o então deputado Paulo Portas, que disse, perante o país e perante os professores, não acabem com o par pedagógico na disciplina da EVT. E lembro-me bem onde é que estavam os senhores deputados durante a anterior legislatura. Estavam na oposição e os vossos votos, os votos do PSD, foram determinantes para colocar um ponto final numa revisão da estrutura curricular que fazia exatamente isto. Acabar com o par pedagógico, sim, sim, acabar com a área projeto, com o estudo acompanhado, que os senhores disseram na altura que não era uma boa proposta para a escola pública. Pois bem, aquilo que os senhores aqui propõem às escolas também não é uma boa proposta para as escolas. Temos hoje esta situação de termos disciplinas que não têm sequer programas adequados, porque os programas não foram feitos, metas curriculares que não batem certo, e tudo isto é feito, eu peço imensa desculpa pela expressão, mas é feito com os pés, nada disto é pensado. Vamos ter professores de educação tecnológica ou de formação cívica que vão ter, quê? 20 turmas, 600 alunos, 20 reuniões de avaliação, temos, fala-se de... dos conhecimentos estruturantes em ciências da natureza, mas acaba-se com o desdobramento de turmas para procedimentos experimentais no segundo ciclo. Reduz a educação física, tudo isto é feito apenas e só, apenas e só. Os senhores desenharam tudo isto, desenharam também as medidas que o senhor secretário de Estado agora trouxe à discussão e que não era suposto sequer fazer parte desta ordem de trabalhos. Desenharam os mega-agrupamentos, o aumento do número de alunos por turma, fizeram tudo, 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 para chegarmos à situação que temos hoje. Escolas e professores desmobilizados e em pânico. O que os senhores estão a fazer a contratados que têm 4, 6, 8, 10 anos de serviço, que é dizer-lhes, serviram o sistema educativo, tinham alunos com quem trabalhavam, sabiam que eram necessários e agora vão para a rua assustar os professores dos quadros, colocando-os em processo de concurso de mobilidade interna e depois dizendo, não, não, isto depois vamos arranjar uma solução, vamos arranjar aqui uns outros programas e umas outras medidas. Brincam com a vida das pessoas, porque fizeram isto com os pés, não pensaram nas consequências para a escola pública, nem para a vida das escolas como elas se organizam enquanto organizações que dão resposta à comunidade. E é por isso que estamos nesta situação, é por isso que estamos na situação de estar aqui, em julho, com tanta gente preocupada sobre como é que vai ser o próximo ano letivo, porque o que os senhores desenharam em termos de estrutura curricular não é aplicável, empobrece a escola pública, não dá soluções a todas as dificuldades que o país tem. E é por isso, senhores secretários de Estado, deixe-me, termino, senhor Presidente, à Assembleia cria ao Governo, com estas apreciações parlamentares, uma oportunidade de parar, voltarmos a pensar e a discutir o que é que queremos para a escola pública e perceber que aquilo que foi desenhado de forma negligente e que não pode ir para a frente. Vamos aproveitar esta apreciação parlamentar para parar agora a discussão e repensar como é que avançamos daqui para a frente. Mas não é colocando os professores na rua, nem fazendo este desenho de estrutura curricular que se resolve nenhum dos nossos problemas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra à segunda Sra. Deputada que está inscrita a seguir, da SPP, Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, queria saudar, além do público diretamente interessado nesta discussão e que já foi cumprimentado no início do debate e por diferentes grupos parlamentares, para assinalar a presença nas galerias de uma delegação da Academia Ubuntu que nos visita hoje à Assembleia no Dia Internacional Nelson Mandela, que esteve com o Vice-Presidente da Assembleia da República, a seguir estará com os nossos colegas da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, e eu não quero deixar de saudar a sua presença aqui pelo significado que tem, nomeadamente na data de hoje. E retomando o debate, dou então a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Inês Teutónio Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta apreciação parlamentar era para falar da revisão da estrutura curricular e me pareceu aqui que os partidos da oposição falaram tudo menos da revisão da estrutura curricular, do documento em si. A única pessoa aqui que falou sobre alguma coisa foi o Sr. Secretário de Estado. E o que nos parece estranho, porque é do diploma que nós estamos aqui a apreciar. Ora, e apreciando o diploma, parece-nos bem que cada um diga o que é que entende de facto pelo conteúdo do diploma. Ora, nós já agora passo a explicar o que é que nós, no CDS, entendemos como fundamental deste diploma e porque é que nós o apreciamos, porque é que nós concordamos com ele e porque é que vamos rejeitar a pretensão da oposição de querer anular, de querer revogar este diploma. E vou começar por expor o que é que nós entendemos sobre isto. Nós entendemos que este diploma está baseado em três eixos fundamentais. O primeiro é o reforço das disciplinas estruturantes. E a pergunta que se tem que fazer aqui é se concordamos ou não concordamos com o reforço das disciplinas estruturantes, como a geografia, a história, a matemática, o português, a físico-química e por aí fora, além dos 5 anos de inglês obrigatório. E, portanto, a pergunta que se faz é concorda-se ou não se concorda com este reforço das disciplinas estruturantes? Nós, obviamente, que concordamos. O segundo eixo é o combate à dispersão curricular. Pronto. O que este diploma faz é que atribui uma prioridade na distribuição horária destas disciplinas. Não só reforça o ensino das disciplinas estruturantes, como atribui uma prioridade na distribuição do horário destas disciplinas. E torna claro aos alunos e às escolas que as aulas de português são mais importantes do que as atividades escolares não curriculares. Portanto, a pergunta que se coloca novamente é se queremos ou não queremos combater a dispersão curricular. E essa é a resposta que tem que ser dada pelos partidos de opção, querem ou não querem. Nós achamos que sim, que quanto menos dispersão curricular, melhor para as escolas, para os alunos e para toda a comunidade educativa. O terceiro eixo é a autonomia. Todos os partidos falam de autonomia, há muitos anos que se fala de autonomia, mas é sempre na teoria. Desta vez, a autonomia é de facto posta em prática. Ou seja, são reforçados, as escolas vão poder flexibilizar a sua carga horária, vão poder decidir sobre a duração das suas aulas, como todos sabem, vão poder oferecer disciplinas de escola, reforçando assim a identidade na linha do seu projeto educativo, vão poder criar ofertas complementares nas áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas, diversificando a sua oferta educativa e, finalmente, vão poder combater o excesso escolar, reforçando o apoio ao estudo que é obrigatório a partir do segundo ano, no segundo ciclo, o que nos parece também fundamental. Portanto, nós queremos saber é se os partidos de opção acham que as escolas devem ter ou não devem ter mais autonomia. Nós consideramos que sim, e este diploma vai nesse sentido. E, finalmente, esta revisão permite uma boa gestão dos recursos em benefício das escolas, dos professores e dos alunos. Ora, atendendo aos recursos disponíveis, será possível haver a coadjuvação de professores de português, matemática, nas áreas de expressões e no primeiro ciclo. Em qualquer nível de ensino, a coadjuvação será possível nas disciplinas estruturantes, como todos já sabem. Será igualmente possível o desdobramento das turmas, criar programas de tutoria ou realizar atividades de compensação de apoio pedagógico, entre outras. Dirão que tudo isto foi revelado ontem, imensas teorias da conspiração. É falso. Estão no despacho da organização do ano letivo, estão no decreto-lei da escolaridade obrigatória, estão no estatuto do aluno, estão no decreto-lei 139 sobre a revisão da estrutura curricular que estamos hoje aqui a apreciar. Por isso, volto a repetir, nós somos absolutamente contra as pretensões da oposição, ainda por cima porque a oposição não sabe explicar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito Não tenho nesta altura. Sr. Deputado Miguel Tiago, para voltar a intervir.
Para usar o tempo que ainda me resta, muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós não ficámos minimamente esclarecidos com a intervenção do Governo, mas há várias coisas que se tornam cada vez mais evidentes. A primeira é que o Governo fez uma revisão curricular, que chamou revisão da estrutura curricular, que é, na verdade, um ajustamento dos currículos ao orçamento que a Troika lhe impôs. E tinha que poupar 102 milhões de euros com uma revisão da estrutura curricular, faz o maior despedimento coletivo da história da administração pública, aliás, o primeiro até, e manda para a rua milhares de professores e coloca milhares de professores em horário zero, em situação de horário zero, e com isso resolve o problema. E foi encontrar uma revisão da estrutura curricular que servisse a este objetivo. Portanto, começou a construir a casa pelo telhado. Não definiu primeiro os objetivos, aliás, prova disso é que tampouco existe qualquer planeamento dos próprios currículos, há apenas um reajustamento das cargas horárias. Depois é um projeto e é um decreto-lei, Sr. Secretário de Estado, que ao contrário do que diz, não merece nenhum apoio na sociedade. Conhece alguma associação profissional de professores, da EVT, da Educação Física, da Educação Tecnológica, que apoia este decreto-lei? E mesmo as outras, Sr. Deputado, que ouvimos aqui numa audição parlamentar, não o apoiaram. Não o apoiaram, independentemente de não serem afetadas diretamente, como o Governo quis fazer crer, mas que agora também, entre aspas, acabam por levar por tabela porque os horários zero afetam professores de diversos grupos disciplinares. É, portanto, um diploma que é construído para dar seguimento a um desidrato único e exclusivamente orçamental, e eu gostava até de dizer que, da perspectiva do PCP, não entendemos que tenha sido feito com os pés. Foi feito com muita cabeça para pôr os professores na rua, para pôr milhares de professores na rua, para criar uma antecâmara do desemprego, para depois pôr os professores na mobilidade especial, depois de passarem pelo horário zero. E, portanto, o Governo tem muito bem orientada a sua estratégia e sabe muito bem o que quer. E quer destruir a escola pública e destroçar completamente a escola de Abril, ao contrário do que devia caber-lhe, que é cumprir a lei de bases do sistema educativo e a Constituição da República Portuguesa. Com isto, Sr. Secretário de Estado, há professores que dedicaram décadas e décadas da sua vida, do seu trabalho, do seu esforço à escola pública, que são confrontados com horário zero. Há professores contratados que, depois de anos e anos a fio, ao contrário, inclusivamente, do que o seu partido na passada legislatura... Termino, Sr. Presidente. Ao contrário, inclusivamente, do que o seu partido na anterior legislatura dizia, que era para contratar os professores, para incluir na carreira os professores com mais de 10 anos de serviço, vem agora dizer-lhes que, afinal, para eles a única coisa que têm é o desemprego. E este é um governo que, à semelhança dos anteriores, é um governo marginal. É um governo marginal porque haja à margem da lei. Porque começou a pôr em prática nas escolas esta lei antes de ter sido aprovada, antes de ter sido publicada. Antes de vigorar, já tinha mandado para as escolas as matrizes, já tinha mandado para as escolas e para os diretores orientações ilegais, sem cobertura legal.
Só por isso,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, merecia que a Assembleia da República, pela falta de respeito que o Governo manifestou também pela democracia portuguesa, rejeitasse e revogasse já este decreto-lei. É isso que propomos para dia 25 de julho. Cada um dos senhores deputados da maioria tem milhares de empregos docentes nas mãos, tem a qualidade da escola pública nas mãos e decidam como usam esse voto. Não é para reforçar disciplinas estruturantes que o CDS diz que são as disciplinas estruturantes, quando nem sequer isso merece qualquer apoio da comunidade escolar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito agora o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para comentar algumas coisas que foram sendo ditas aqui e repor algum rigor que é necessário. Porque por muito esforço que a Sra. Deputada Ana Drago faça em dizer o que é que no passado alguns deputados aqui presentes disseram, ela não consegue dizer que os deputados do PSD da legislatura anterior eram contra o fim do aparato pedagógico. Não consegue, porque nunca ouviu nenhum deputado do PSD dizer isso. Da mesma forma que eu gostaria de recordar que o fim... que aquilo que nós propusemos e votamos, de facto, e bem, na altura, e bem, a revogação da organização do ano letivo do ano passado, tinha a ver exatamente com aquilo que o Governo de então propunha, que era nada. Ou seja, não havia contrapartida rigorosamente nenhuma para a qualidade do ensino aos jovens, nenhuma contrapartida relativamente ao que se põe em cima da mesa. E por isso é que nós nos revemos nesta, Sr. Presidente. É que aqui há uma contrapartida clara, que é aquilo que nós já vimos defendendo há muito tempo, que é o reforço da matemática, é o reforço do português, da história, da geografia, das ciências. Nós entendemos que isto são matérias fundamentais e custa muito que se diga que o que está aqui
Sr.
em cima
deputado,
da mesa, e vou terminar, que seja um arranjo do horário, certo? quando falarmos dessas componentes fundamentais para aquilo que são o futuro dos jovens portugueses. E lamento imenso que se queira reduzir isto a um arranjo fundamental. E registro também que, no meio disto tudo, a pobreza do Partido Socialista, que mais não faz do que ir a reboque do PC e do Bloco de Esquerda, em matérias onde defendia exatamente o contrário há muito pouco tempo atrás.
Muito obrigado, Sr. Está inscrito agora o Governo. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado João Casanova de Almeida tem a palavra. Que me sinaliza que depois a Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário também usará da palavra, havendo tempo disponível.
Sr. Deputado, apenas para clarificar que defender a escola pública é defender a sua sustentabilidade com responsabilidade. E por isso, dizer a todos os professores com horário zero acumulados ao longo dos últimos anos que não voltarão a viver uma situação de instabilidade como os senhores nos transmitiram.
O senhor deputado Acácio Pinto pediu a palavra para... Já não tem tempo.
Sei muito bem disso, Sr. Presidente. É para uma verdadeira interpelação à mesa. Então... Não é para perguntar aos senhores secretários de Estado se será bom que milhares de professores estejam em desespero. Então... Não é para perguntar isso. É para uma verdadeira interpelação. E a interpelação tem a ver com o seguinte: o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que foram consultados, enfim, houve contributos para o Decreto-Lei 139. Eu gostaria, através do Sr. Presidente, pedir que fizesse o obsequio de pedir ao Sr. Secretário de Estado que facultasse a esta Assembleia, disponibilizasse a esta Assembleia, todos os contributos que foram dados a esse propósito e para percebermos se algum dos contributos, está plasmado neste decreto 139. E já agora queria também aproveitar esta verdadeira interpelação para pedir também ao Sr. Presidente que fizesse o obsequio de pedir ao Sr. Secretário de Estado que dissesse, ele sabe, quantos horários zeros é que estão carregados nas plataformas, uma vez que elas encerraram na sexta-feira.
E finalmente... Já é mais uma interpelação ao finalmente Estado de Estado do que propriamente à mesa.
Finalmente, para pedir ao Sr. Presidente que entregue ao Sr. Secretário de Estado uma fotocópia de um boletim do INE de hoje que diz que o número de docentes do ensino secundário registados em período homólogo 2012-2011 aumentou 150%. Gostaria que, através do Sr. Presidente, fizesse chegar esta fotocópia ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Bom, quanto ao pedido dos contributos, está feito, foi diretamente ouvido. Qualquer partido ou qualquer deputado, aliás, o pode requerer, mas, enfim, está transmitido e o Sr. Secretário de Estado o ouviu. A segunda questão eu ignoro porque não tratou propriamente de uma interpelação à mesa. Quanto à terceira, eu aguardo que os serviços façam chegar uma cópia que eu, obviamente, transmitirei aos membros do Governo aqui presentes. Tenho a palavra, para usar a palavra, e a última intervenção no debate, creio, a Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, Dra. Isabel Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu queria deixar aqui claro que esta revisão da estrutura curricular assentou, de facto, em objetivos muito claros. O objetivo desta revisão da estrutura curricular era reduzir a dispersão curricular, e isso foi alcançado reduzindo as áreas curriculares não disciplinares. Foram reforçadas várias disciplinas centrais: a matemática, o português, as ciências sociais, história e geografia, as ciências naturais. Confere mais autonomia às escolas. As escolas, através destas matrizes, têm uma possibilidade clara de ajustar a carga letiva das disciplinas, têm uma possibilidade clara de decidir relativamente ao tempo ao tempo letivo, ao tempo de cada bloco, têm liberdade quanto à duração desses mesmos blocos, têm liberdade na escolha da oferta complementar. Portanto, é claramente reforçada a autonomia das escolas na forma como gerem o seu currículo. É conferida essa liberdade às escolas. Este diploma prevê também um reforço nas medidas de apoio ao estudo ao aluno, através do apoio no segundo ciclo, através da coadjuvação no primeiro ciclo,
permitindo precisamente alcançar os nossos objetivos, que são objetivos muito claros, melhorar o desempenho dos nossos alunos. Queremos que os nossos alunos saibam mais, que tenham um conhecimento claramente mais consistente em áreas disciplinares que são absolutamente centrais. E esta medida não surge de forma isolada. Surge também com o reforço da avaliação externa destas mesmas disciplinas, estou mesmo a terminar. E com a definição clara de metas de aprendizagem que estabelecem de forma muito clara, muito explícita, muito objetiva, quais são os objetivos que devem ser alcançados em cada ano de escolaridade e em cada ciclo de escolaridade. E se me permite, Sr. Presidente, eu terminava apenas falando de alguns dos contributos que de facto foram acolhidos nesta revisão da estrutura curricular. Foi feito um reforço do português no 12º ano de escolaridade. Foi feito, manteve-se as TIC no 3º ciclo, foram mantidas as duas opções ao nível do 12º ano de escolaridade, não faziam parte da nossa proposta inicial e mantiveram-se e foram acolhidas precisamente porque foram reconhecidas como sendo sugestões e contributos importantes e relevantes.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos assim, Sra. Deputada Ana Drago, pede a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não vai fazer uma intervenção no fim do debate?
Não vou fazer uma intervenção. Eu fui só particularmente visada numa intervenção por parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que me acusou de dizer aqui assim verdades em relação à posição política do PSD, e portanto eu gostaria apenas de repor a verdade dos factos, ou dizer na totalidade aquilo que eu me recordo ser a posição do PSD durante a anterior legislatura. O PSD na altura dizia que era contra o fim do par pedagógico em EVT, enquanto não se alterassem o programa das disciplinas. E portanto, com certeza, por omissão minha, erro, negligência, eu até hoje não vi novos programas em relação à disciplina de Educação Visual e Educação Tecnológica. Mas com certeza, os senhores secretários de Estado que aqui estão aproveitarão até o facto de estar aqui assim um conjunto de professores dessa mesma antiga disciplina para dizer como
Senhora
é possível
deputada,
partir uma disciplina, acabar com o par pedagógico, mas sem que haja novos programas.
Respondo ao senhor deputado Emílio Guerreiro, mas não reabro o debate com o Governo. Peço-lhe uma questão. Encerrou o debate, a resposta foi dada, o esclarecimento está feito, da posição divergente, como é próprio de partidos diferentes. Damos assim por concluído o debate desta posição parlamentar, da posição parlamentar número 26 do PCP e número 28 do Partido Socialista, sobre o Decreto-Lei número 139/2012. Os projetos, eu ainda não encerrei, peço um bocadinho, ordem na galeria, não pode haver manifestações da galeria, como o público, até pela sua qualificação, sabe perfeitamente que não é possível intervir na galeria. Ordem na galeria, ou então eu peço aos agentes da autoridade que as evacuem, o que é sempre muito aborrecido. Os projetos de resolução que foram apresentados, serão votados na próxima sessão plenária, no dia 25. Nós continuaremos os trabalhos daqui por 10 minutos na sala 3. Sala 3, no resto do chão. Está encerrada esta parte da sessão. Muito obrigado.